do Senhor, né? Pela vida desse casal, que expôs um pouco da vida deles, um pouco daquilo que Deus fez e tem feito na vida deles. E eu gostaria de orar com você. Primeiro, eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu repreendo, Senhor, todo o conceito errado que Satanás colocou nas nossas mentes a respeito da nossa família. E eu declaro agora anulado em nome de Jesus. Agora coloque sua mão no seu coração. Que nessa noite, Senhor, essa palavra seja como uma espada, Deus, que entre no nosso coração a ponto de dividir alma e espírito, Senhor. E que essa palavra, Senhor, seja revelada a nós de forma extraordinária, como um dia o Senhor fez comigo, Senhor, lá no meu quarto secreto, Pai. Que o Senhor nos revele a Tua palavra para que as nossas famílias sejam salvas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler dois textos bem conhecidos de vocês, mas é importante que nessa noite algo novo Deus vai fazer nas nossas vidas e nas nossas famílias. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês é Efésios 6:12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades. Amém? Outro texto bem conhecido seu, 1 Pedro 5:8. Lá no final da sua Bíblia, eles estão projetando também. E diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nessa versão que vocês estão vendo, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você já ouviu ou alguém falar, ou talvez você mesmo falou assim, ó: mexeu com a minha família, mexeu comigo. Eu viro uma fera. E esse é o tema da nossa ministração. Mexeu comigo, se mexeu com a minha família, mexeu comigo. Você já disse isso? Quem aqui já virou uma fera porque alguém mexeu com seu filho? Levanta a mão. As mães de plantão, nossa, 100%. E alguns pais também, né? O que que isso nos mostra? Isso nos mostra que você está disposto a brigar, a defender a sua família, caso necessário, de quem tenha feito algo contra ela. Por que que nós nos posicionamos dessa maneira? Porque a nossa família é preciosa. Amém? A sua família é preciosa? A minha é muito preciosa. A família, ela foi um lindo projeto de Deus para nós. Quando Deus criou o homem, viu que não era bom que ele estivesse só. Glória a Deus, né? Porque aí Deus nos formou a mulher, né? Então, foi assim que Deus nos criou. A mulher para ser o quê? Companheira, para ser amiga, cúmplice, auxiliadora do homem. Foi para isso que nós fomos criados. Então, nós nos unirmos em casamento e deixarmos nossos pais e formarmos, então, assim a nossa família. Antes nós éramos da família dos nossos pais. Agora eu tenho a minha família, meu esposo e meus filhos. A nossa família foi um projeto de Deus. E eu quero que você repita comigo: minha família é um lindo projeto de Deus. E ele é perfeito, amém? Deus deseja que nós tenhamos uma família feliz, uma família abençoada, cheia de amor, compreensão, diálogo, cumplicidade, segurança, paz. Tudo isso Deus deseja para mim, para você e para nossa família. Mas por que que na maioria das vezes não é isso que eu e você vivemos? Por que que não é assim? Por que que na maioria das vezes não é assim que nós nos sentimos? Por que que há momentos onde nós nos sentimos sufocados, incompreendidos, frustrados, tristes e desanimados com a nossa família e com o nosso casamento? Por que que nós pensamos em desistir dela? Deus, Ele não errou quando planejou a nossa família. Amém? Por que então é que esses sentimentos nos levam a querer desistir dela? Você já pensou em desistir da sua família? Você já pensou em desistir do seu cônjuge? Dos seus filhos? Você já pensou em trocar de pais? Ai, se fosse possível, se Deus me desse um desejo, eu trocaria de pais. Você já pensou nisso? Então, eu quero perguntar para você, quem que é o nosso inimigo? Quem que é o inimigo que está dentro da sua casa? E eu gostaria que você desse um nome para ele. Quem é o seu inimigo lá na sua casa? Quem é? Se Deus criou a família para ser uma bênção, quem deseja frustrar os planos de Deus? Quem é o maior interessado nisso? Quem deseja acabar com a nossa família? E eu vejo muitas famílias brigando uns com os outros, achando que o problema, que o seu inimigo são as pessoas ao seu redor, principalmente seus familiares. O meu inimigo, Silvana, é o meu esposo. O cravo que é aquele homem. Ou então talvez você diga assim, o meu inimigo é minha esposa. Aquela mulher é uma sarna. Pelo amor de Deus, não tem quem aguente ela. Só sabe falar de igreja, de igreja, de igreja, de igreja. Não aguenta mais. Talvez você diga assim, que o seu inimigo seja o seu filho. Ele é um desobediente, Silvana, eu estou cansada, eu já falei 1000 vezes. E ele não muda. E é a mesma coisa. Talvez você pense assim que o seu inimigo sejam seus pais. Ou ainda você pense assim, o meu inimigo é a minha sogra. Será que você já pensou isso? É assim que nós pensamos. Quando nós estamos com uma dificuldade, uma crise familiar, gostamos de achar um culpado, sim ou não? Você está com um problema lá e você quer achar um culpado. E gostamos de apontar o dedo e dizer assim, você é o culpado. Você é meu inimigo. E achamos que o problema, então, são as outras pessoas. Lá em 1 Pedro 5,8, que nós lemos, esse texto mostra para nós quem é nosso inimigo. E ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, vosso inimigo. Quem é seu inimigo? Quem é seu inimigo? O diabo. Segundo esse texto, o nosso inimigo é o diabo. Fala para quem está do seu lado assim, o seu inimigo é o diabo. João 10,10 diz assim, que ele veio para roubar, matar e destruir. E foi lá no Éden, ele já começou lá com a primeira família, as investidas dele, destruidoras contra as famílias. Ele começou no Éden, mas ele ainda não parou. Ele continua ainda hoje investindo na sua família. Ele continua ainda hoje tentando roubar, matar e destruir a sua família. Por quê? Visto que a família é obra-prima do Criador, Satanás investe pesado nela, a fim de frustrar o plano divino. Sabe qual que é o propósito de Satanás? Destruir seu casamento. Sabe qual que é o propósito dele? Distanciar você dos seus filhos. Sabe qual que é o propósito dele? Colocar um contra outros. O objetivo é simples, destruir quantos lares ele puder. Esse é o objetivo dele. E Satanás, ele sabe como nos atingir. Sim ou não? Ele sabe. Ele sabe que se ele usar os nossos queridos para nos atingir, ele vai ter total sucesso. Porque quando um querido seu faz alguma coisa para você ruim, atinge você ou não? Atinge. E atinge, ele tem total sucesso com isso. Sabe por quê? Porque por nós amá-los, nós somos atingidos mais facilmente. Se for uma pessoa que nós não conhecemos, a pessoa pode falar muitas coisas para nós e aquilo não vai nos doer tanto quanto é alguém da nossa família. E ele sabe que dessa forma ele nos golpeia com um soco de direita, bem no nosso queixo, e nos deixa cambaleando emocionalmente. Uma vez eu caí um tombo e bati meu queixo, até tive que dar pontos, e eu lembro que quando eu caí e bati, eu fiquei assim, eu queria falar, eu não conseguia falar. Eu fiquei atordoada, eu não conseguia raciocinar. É isso que Satanás faz com você. Quando ele usa os seus para atingir você, ele te dá um soco e você fica anestesiado, você não consegue se manifestar, você fica atordoado. Em Efésios 6:12, na nova tradução da linguagem de hoje, eles vão projetar ali para nós. Efésios 6:12. Olhe lá o que diz. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos. Você não está lutando contra seres humanos. Amém? Você precisa sair daqui nessa noite com isso na sua cabeça. Você não está lutando contra as pessoas da sua família. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não deve ser contra os nossos familiares, mas contra principados, potestades. A nossa luta é contra Satanás. Amém? O problema não são os nossos familiares. O problema é Satanás. Você precisa entender isso nessa noite. Repita comigo. A minha luta não é contra o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, a minha sogra. A minha luta é contra Satanás. Amém? Acontece que por nós não reconhecermos de fato quem é o nosso inimigo, deixamos Satanás se mover no meio da nossa família. Deixamos ele muito à vontade nas nossas casas. Será que você não está morando com o inimigo? Você já pensou nisso? Tá louco, Silvana? Sai de reto, Satanás! Tá louco? Já pensou eu morando com o diabo? Mas eu quero perguntar para você, será que você não está morando com ele? Ele entra nas nossas casas, causa uma enorme confusão, nos faz pensar que o nosso inimigo são os nossos familiares, senta e assiste de camarote, eu e você, destruirmos a nossa família. Eu li um texto, e eu quero contar essa história para vocês, e a história é assim. Havia dois vizinhos numa chácara. E um vizinho era muito cuidadoso, tinha uma horta muito linda. E Satanás, então, soltou o cavalo daquele vizinho. E o cavalo foi lá e comeu tudo a horta. O vizinho ficou muito bravo, matou o cavalo. O dono do cavalo ficou muito bravo, matou o vizinho. Os filhos do vizinho ficaram muito bravos e mataram o vizinho. E perguntaram para o diabo, o que, que você fez? Ele disse, eu não fiz nada. Eu só soltei o cavalo. Na sua casa, o diabo só faz você pensar que o seu inimigo é o seu familiar. Se ele fizer isso, ele não precisa fazer mais nada. A tua casa já está destruída, porque um vai acabar com o outro. Então, nessa noite, saia daqui com a certeza e a convicção de que o seu inimigo é Satanás. Quantas vezes eu e você moramos com o inimigo, e esse inimigo não é nosso cônjuge, mas é o próprio caminhão, Satanás. Nós deixamos ele lá na nossa casa à vontade. Às vezes, até dizemos, quer um copo de água? Está precisando de alguma coisa? Satanás, ele é muito esperto. Ele nos faz ficar irritados, insatisfeitos, com dúvidas e medos com relação aos nossos familiares. E bombardeia a nossa mente de forma vagarosa e cautelosa com setas egocêntricas. Afinal de contas, eu mereço ser feliz. E você começa a pensar, não, esse traste aí, ó, não adianta. Eu já vim não sei quantos agosto, não sei quantos meses da família, já orei para esse traste. Agora chega, agora eu mereço ser feliz. É assim que Satanás faz conosco. E eu quero testemunhar para vocês que eu deixei muito tempo o inimigo morando na minha casa. E ele causava destruição, usando as pessoas que eu mais amava para me atingir. E ele tinha total sucesso. Meu marido, ele era um alcoólatra. E ele falou para vocês aqui, quinta-feira passada, se você não ouviu o testemunho dele, corre lá no site, ouve, está lá a ministração de quinta-feira passada, onde ele testemunhou a respeito disso. Ele era um alcoólatra e eu sempre achei que o problema era ele. Eu sempre achava que o problema eram as atitudes dele. O problema eram as palavras dele. O problema era a falta dele de não querer parar de beber. O meu inimigo era o meu marido. Satanás, ele sabia como me irritar. E Satanás sabe como irritar você. Ele sabe como usar os seus queridos para atingir você. E uma das coisas que me irritava muito é que o Nani sempre queria molhar o bico, a chupeta, na bebida e dar para o Márcio chupar. E isso me irritava muito e deixava eu muito, muito brava. E Satanás sabia disso. Satanás, ele sabe como nos deixar insatisfeitos. Sabe como? Ele faz você pensar assim, como seria diferente se eu tivesse casado com aquele meu namoradinho? Nossa, ia ser tão diferente. Satanás já deixou você insatisfeito com a sua família? Ah, se eu tivesse casado com fulano, Silvana. Nossa, minha vida era outra. Você até já olhou no Face o teu antigo namoradinho. O que que ele fez, o que que ele faz, com quem que está casado, se está separado. Você quer saber da vida dele. Porque Satanás sabe como fazer você estar insatisfeito com a sua casa. Satanás sabe como fazer você pensar que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Satanás, ele sabia me deixar em dúvidas. Eu pensava assim, será que o Nani me ama mesmo? Eu comecei a duvidar. Por quê? Porque afinal de contas, quem ama, quer o melhor para a pessoa. E eu pensava, não estou vendo isso nele. Então Satanás sabia como me deixar com dúvidas. E ele sabe como deixar você com dúvidas a respeito da sua família. Será? Será que vai ter jeito para minha família? Será? Satanás sabe como deixar você com dúvida. Satanás sabia como me deixar com medo. E se ele me trair? Eu tinha muito medo disso, porque eu tive um histórico na casa dos meus pais disso. E era muito ruim o que eu passei lá. E ele, Satanás sabia que eu tinha medo disso. Satanás sabe do que você tem medo. Satanás sabia como destruir a minha família. Eu pensava assim, eu tenho que arrumar um emprego, porque se eu precisar me divorciar, eu vou conseguir me sustentar. Satanás, ele planejou tudo como destruir a minha família. E de forma cautelosa e silenciosa, eu fui deixando Satanás morar na minha casa. Eu fui aceitando os pensamentos, aquilo que ele me falava. E eu fui dizendo, fica à vontade, está precisando do quê? Quer uma água, quer um café? E sempre que o Nani queria molhar o bico do Márcio, o meu filho mais velho, na bebida, e queria dar para ele, era aquela discussão. Por quê? Não, você não vai dar de jeito nenhum, eu não quero, eu não aceito. E foram muitas, muitas vezes essa cena se repetindo. Até que um dia ele disse algo que me deixou em pânico. E ele disse assim, quando o Márcio fizer 10 anos, ele vai experimentar bebida alcoólica sim. E isso entrou no meu coração e eu pensava, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E os anos foram passando e o inimigo ainda estava morando na minha casa e eu estava deixando ele muito à vontade. Então, estava chegando fevereiro de 2006. Estava se aproximando o prazo que o Nani tinha dado para o Márcio experimentar a bebida. Ele iria fazer 10 anos. E eu pensava assim, o que que eu vou fazer? Ele vai dar e eu não vou saber, eu não tenho o que fazer. Então, eu fui orar e clamar, suplicar, o que você pensar a Deus, eu fui fazer nesse dia. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sei o que fazer. O Márcio vai fazer 10 anos no mês que vem e o Nani vai dar bebida alcoólica para ele. Me ajude, Senhor. O Senhor precisa fazer alguma coisa. Foi essa a minha oração. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês que os milagres de Deus são uma reação à ação nossa. Nós temos uma parceria. Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Não era só Deus que tinha que fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa. E na verdade, primeiro eu tenho que fazer, para depois Deus vir agir. Eu tenho que usar as 6 mãos, para que depois a 7ª mão venha. Mas muitas vezes eu e você não queremos nos esforçar. Queremos o milagre. Queremos a 7ª mão, mas as 6 outras mãos que eram coisas que nós precisávamos fazer, nós não queremos fazer. E infelizmente eu vou dizer para você que se você não estiver disposto a lutar, a se posicionar nessa noite pela sua família, a 7ª mão não vai vir sobre a sua família. Mas não é isso que nós queremos, porque nessa noite nós vamos nos posicionar, amém? Feche parênteses. Então, Deus me respondeu assim, Silvana, o seu marido não é seu inimigo, Satanás sim. Você luta contra o seu marido, mas você não luta contra Satanás. Você xinga o seu marido, você vira uma fera com ele e diante de Satanás você é um gatinho. Quando deveria ser ao contrário, Silvana? Diante de Satanás, você tem que ser uma fera. E diante do seu marido, você tem que ser uma gatinha. Por quê? Que quando alguma pessoa faz algo para os nossos filhos, nós dizemos, mexeu com eles, mexeu comigo. E eu viro uma fera. E quando Satanás se levanta contra a nossa família, nós não fazemos nada. Por que eu me levanto, eu me posiciono contra as pessoas e contra Satanás, eu não faço isso? Irmãos, quantas vezes nós lutamos contra o nosso cônjuge? Mandamos eles embora de casa. Talvez você já mandou seu cônjuge embora de casa. Quando, na verdade, quem deveria ter sido mandado embora da sua casa era Satanás. Mas você mandou o seu marido, você mandou a sua mulher embora. E Satanás ficou muito bem. Meu plano, acabei com essa família. Deus falou para mim assim, a sua luta não será contra o seu marido, mas sim contra Satanás. E ele falou, e talvez alguns de vocês já ouviram eu testemunhar, Deus falou assim para mim, faça um jejum. Na verdade, era um propósito Deus falou para mim tirar café durante 2 meses. E eu gostava muito de café. Eu não ficava nem um dia sem café. Eu não tomava muito, mas todos os dias eu tomava café. E não sei se você já fez isso, mas eu tentei negociar com Deus e falar, Deus, pode ser Coca-Cola? Deus falou, não, Silvana, café. E o Deus, pode ser carne? Deus falou, não, Silvana, café. Eu, tá bom, café. E fiz 2 meses esse propósito de café. Quando eu terminei esse propósito, Deus falou assim, agora você vai fazer mais 2 meses sem café só por causa do alcoolismo. Então, eu comecei mais 2 meses só fazendo, sem o café. E Deus falou assim para mim, mas não é só jejum, não é só propósito, é orar por ele. Porque eu pedia muita oração pelo meu marido, mas eu, de fato, orava muito pouco. Deus falou, então você precisa orar por ele também, Silvana. E eu estava esperando a conversão dele, fazia 12 anos e nada acontecia. Mas quando eu me posicionei, quando eu virei uma fera, quando eu virei uma leoa e eu expulsei Satanás da minha casa, e o que que aconteceu? Meu marido foi para o encontro com Deus. Depois de 12 anos, ele foi para o encontro com Deus e se você não ouviu o testemunho dele, ele chegou lá bêbado. E ele foi para aquele encontro e no dia 26 de agosto de 2006, Satanás foi derrotado na minha família. Glória a Deus. Então, meu marido se converteu e nunca mais ele bebeu. Como que isso aconteceu, Silvana? Com oração e jejum. Oração e jejum. Mas entendam, não é só no mês da família. No mês da família nós intensificamos, nós fazemos mais. Mas tem 11 meses o ano e você precisa lutar pela sua família todos os meses do ano. Seja uma fera para defender a sua família das garras de Satanás. Amém? Lute por sua família. Ore, jejue por ela. Se posicione como uma fera, como eu fiz. E você vai ver a mudança e a transformação dentro da sua casa. Cabe a nós, cabe a mim e a você acabar com essa luta. Ninguém vai lutar pela sua casa a não ser você. Expulse Satanás da sua mente e da sua casa, amém? Nessa noite, quando você chegar na sua casa, quando você colocar o pé no portão, você tem que expulsar ele da sua casa, amém? Chega, chega dele ficar morando na sua casa, chega dele ficar à vontade dentro da sua família, você precisa se posicionar nessa noite. E algo extraordinário vai acontecer na sua família, como aconteceu na minha. Mas, eu preciso fazer um alerta para você. E eu quero perguntar, quem aqui está jejuando e orando pela sua família nesse mês? Levanta a mão. Muito bem. As coisas pioraram? Sim ou não? Então, esse é o alerta que eu quero fazer para você. Quando você se posicionar, quando você virar uma fera contra Satanás, você precisa saber que quando você começar a jejuar, quando você começar a orar pela sua família, as coisas irão piorar. Por que, Silvana? Então, não vou fazer. É exatamente isso que ele quer. Porque Satanás, ele não vai ficar quietinho vendo você retomar sua família das garras dele. Ele não vai ficar calminho. Não, ele não vai ficar. Ele vai se levantar com mais força para fazer você desistir da ideia de recuperar a sua família. Querendo com isso que você desista de lutar. E eu sei que ele já conseguiu, em muitos lares aqui, fazer com que você desista da sua família e de lutar por ela. Mas não pare e não tenha medo de Satanás. Amém? Fale para quem está do seu lado. Não pare e não tenha medo dele. Eu vejo muitas pessoas falando, ai, Silvana, não quero mexer com ele, deixa o bicho quieto. Que deixa o bicho quieto? Nada. Cutuca ele que ele tem que sair. Nada de deixar o bicho quieto. Você tem que ir, mas é que eu tenho medo. Você não precisa ter medo. Em 1 Pedro 5,8 fala assim, que Satanás anda ao derredor rugindo como leão. Por que que ele ruge como um leão? Você sabia que quando um leão ruge, é escutado a 8 quilômetros de distância? Todos os animais se aquietam quando ouvem. E é exatamente isso que Satanás quer fazer com você. Quando ele ruge, ele quer que você fique quieto, que você se silencie. Mas você não pode deixar ele silenciar você. Porque ele ruge porque ele quer deixar você com medo. Ele faz barulho para te intimidar. Ele até, a palavra de Deus diz que ele é parecido como um leão, mas ele não é o leão. Amém? Só existe um leão no reino espiritual, e ele é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? É só esse leão que nós temos que nos curvar. É só diante desse leão que eu e você temos que nos curvar. Não diante daquele que parece um leão. Uma fera, ela não tem medo de nada. E você, como uma fera que é, você que é cara de leão, amém? Não precisa ter medo, muito menos de Satanás. A Bíblia nos declara que ele é um perdedor. E sabe o que a Bíblia fala a nosso respeito? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? É nisso que nós temos que nos agarrar. É nessa verdade que eu e você precisamos nos posicionar. Mas também tem outra coisa que eu quero falar para você. Algo muito importante que você precisa saber sobre essa guerra. Ela é constante. Em 1 Pedro 5,8 diz assim, sede sóbrios e vigilantes. Algumas vezes eu perdi essa luta por não estar constantemente vigilante. Não pode ser só no mês da família que você está vigilante. Você tem que estar vigilante em todo o tempo. E eu descobri que havia um engano em mim, de que Satanás lutaria comigo, mas que em alguns momentos ele me daria descanso. Mas eu quero ler para vocês Efésios 6,12 na versão A Mensagem. Diz assim, ó. Esse é um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Esse é um estado de guerra permanente. Todo dia, toda hora, sem parar, é um estado de guerra. Você tem que estar sóbrio, você tem que estar vigilante com a sua família, em todo tempo. Nós não podemos nos distrair no momento de calmaria. Satanás, ele não dá descanso e nem trégua. Fale para quem está do seu lado assim, Satanás não dá descanso e nem trégua. Nos momentos de calmaria, que você acha que está tudo quieto, ele está se movendo de forma lenta e silenciosa, nos bastidores, aprontando-se para a próxima cena. Então, não se distraia. Fala para quem está do seu lado, não se distraia. Você precisa estar atento ao mundo natural, físico e espiritual, tudo ao mesmo tempo. Você tem que estar vigilante o tempo todo. Esteja atento às coisas, às pessoas, aos lugares, porque nós estamos num estado de guerra permanente contra Satanás. E é caso de vida ou morte. Se você não estiver atento, pode ser caso de morte para sua família. Por isso que é tão necessário você entender tudo isso que eu estou falando nessa noite. Porque a sua família não pode morrer. Amém? Então, passados 12 anos desde aquela luta, né, que eu estive lá, que eu contei para vocês, a guerra acabou? Não, a guerra não acabou. Então, olhe como nós precisamos estar atentos, mesmo depois de muito tempo. Eu poderia pensar assim, bom, faz 12 anos que o Nani não bebe mais, então está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo. Então, há um tempo atrás, uma pessoa bem próxima chegou para o Nani e deu um chocolate para ele de amarula, que é um licor. E essa pessoa deu e brincou com ele a respeito disso. Eu não me lembro quais foram as palavras, mas como se ele dissesse assim, ah, para você reviver os velhos tempos. E o Nani chegou em casa com aquele chocolate e me contou o ocorrido e guardou o chocolate no armário. E ó, eu estava atenta, vigilante. Logo, o Espírito Santo falou assim para mim, o chocolate é uma cilada de Satanás. O que que eu fiz, irmão? Eu virei uma fera, fui lá, catei aquele chocolate, fui lá no lixo, fui repreendendo Satanás, joguei dentro do lixo e expulsei ele da minha casa de novo. Tá querendo se arrumar aí de novo? Não vou deixar. E aí, não falei nada pro Nani. Passados uns dias, o Nani me perguntou sobre o chocolate. E eu contei para ele o que Deus tinha falado comigo e o que eu tinha feito com aquilo. É estado de guerra permanente. É vigilância total. Mesmo passado 12 anos. Queridos, nós não podemos esquecer quem de fato é nosso inimigo. Satanás. Nossos familiares não são. Eles são aqueles que Satanás usa para nos atingir em cheio e com sucesso. Quantas vezes você já foi atingido por ele dessa forma? Nós não podemos ser uma fera com os nossos queridos e um gatinho com Satanás, deixando ele à vontade nos nossos lares. Não. Satanás, ele vai tentar intimidar você. Ele vai tentar deixar com medo, rugindo como um leão. Mas eu e você podemos silenciá-lo com a palavra de Deus, orando, jejuando. Nós podemos silenciar ele. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. E outra coisa, lembre-se, essa guerra é constante. Por isso você precisa estar sempre fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu vejo muitas pessoas com problemas e não vindo para a igreja, não indo para a célula, não orando. Falando assim, ah, eu não consigo. Parabéns, Satanás conseguiu. Paralisou você. Nessa noite, nós precisamos nos levantar, nos posicionar e guerrear pela nossa família. Amém? Satanás, ele vai tentar de todas as formas destruir a sua família. Mas caberá a você proteger o seu território. Você está disposto a isso? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos.